A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, seja muito bem-vinda, torcedora do Corinthians, para mais um podcast, para mais uma live do GE Corinthians. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando dessa live hoje aqui nos estúdios da TV Globo, ao lado de Bruno Cassucci, setorista do Corinthians no GE. Globo, Emílio Bota, remotamente, mas também estará conosco, e Careca Bertalha, a voz da fiel torcida, que tá animada, hein? Tava lá ontem no estádio 1º de maio em São Bernardo, comemorou bastante, participou da bela festa que a torcida corintiana fez no ABC Paulista e, o mais importante, né, voltou para casa com a classificação na bagagem. Meus amigos, sejam muito bem-vindos, e eu vou passar pro Careca aqui, que tava lá ontem vibrando e
jogando
também,
sinalizador no campo.
Jogando sinalizador. A câmera focou bem nele na hora que ele estava jogando. Mentira, pessoal que tá vendo, está ouvindo apenas em podcast, Careca já está sinalizando com as mãos que não. Mas, Careca, a pergunta é direta e reta, meu amigo. E aí, empolgou com o time de Antônio Oliveira? Dá para ter mais confiança nessa equipe para o restante da temporada? Mais ou menos um pouco do que você falou ali, claro, muito animado, muito empolgado com a classificação no seu vídeo do Voz da Torcida. Mas e aí, tá animado, tá empolgado para o que a temporada reserva para o Corinthians nessa nova fase aí de começo de temporada? Seja muito bem-vindo, Careca.
Fala, JP, fala, Emílio. Fala, Bruno Braga, quer dizer, Cassucci. Cara, acho que empolgação é exagerar. Falar que eu tô empolgado é exagerar. Mas eu já tenho uma expectativa boa, né, desse time de uns tempos para cá. Porque os reforços chegaram, demoraram, mas chegaram. Percebe-se que um clima é bom. A gente vai falar mais a fundo do jogo, né, a parte tática, e depois quero falar do que eu venho falando aqui desde do dia que ele foi anunciado pelo Corinthians, né, o Antônio Oliveira, uma característica que ele tem para se defender. Ontem já aconteceu com mais qualidade, depois de algum tempo de treino, e de novo, enxergando pelo copo cheio, o Corinthians tende a melhorar com esse tempo antes do Campeonato Brasileiro, com alguns amistosos, mas obviamente que o jogo de ontem dava um pouco de medo, né, insegurança, porque é um jogo só contra um time forte fisicamente, bem organizado, do São Bernardo, fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, mas o Corinthians se impôs desde o começo do jogo, fisicamente, taticamente, tecnicamente, e diferente de algumas pessoas que eu vi depois no Twitter e tal, e foram me marcando em alguns comentários, eu acredito que o Corinthians fez sim um bom jogo. Não consigo imaginar que um time que fez dois, teve um jogador, seus principais expulsos injustamente, gol anulado injustamente, duas ou três chances boas de ampliar e sofreu muito pouco, eu não consigo não achar um bom jogo do Corinthians, um jogo seguro, e o Corinthians mereceu sim a classificação, que agora sim acho que começa a temporada do Corinthians bem planejadinha, com um pouco de atraso, mas enfim, vai começar aí sim nesse time, nesse treinador e nessa torcida que, quando está se sentindo representado dentro de campo, o Corinthians acaba sendo muito forte.
Cassucci, a gente conversava aqui nos últimos episódios sobre esse jogo, principalmente no último, você não esteve conosco, do perigo que era esse jogo, né? Era um jogo que, né, uma fase de um jogo só, da Copa do Brasil, tudo poderia acontecer. São Bernardo fez uma ótima campanha no Campeonato Paulista, não conseguiu a classificação em razão do regulamento, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. E tinha ganho do Corinthians, é bem verdade, ainda sob o comando de Mano Menezes, mas tinha conseguido uma vitória, mesmo atuando com um jogador a menos. Então, era um jogo que a gente tratava como bem perigoso, bem traiçoeiro. E o Corinthians tratou de dar um bico para isso logo no começo do jogo, né, com o gol do Yuri Alberto batendo o pênalti com muita categoria. Então, eu queria falar disso com você, o quão importante foi essa postura do Corinthians. É bem verdade, muito facilitada em razão do gol que saiu cedo, num pênalti, mas a postura do Corinthians foi muito diferente do que vinha sendo no início do Campeonato Paulista. É, passa mais confiança ao torcedor e você sente que os próprios jogadores estão mais confiantes para tentar uma jogada, para arriscar, para uma troca de passes, enfim. Quero saber o que você achou, como você viu essa postura do Corinthians na partida de ontem, né? Dessa última quinta-feira, para quem está nos acompanhando no podcast, em outro horário, enfim. O que você achou de tudo isso, Cassucci? Seja bem-vindo.
Obrigado, JP. Bom estar de volta depois de duas semaninhas. O careca tá zoando aí, que me chamando de Braga porque eu tirei férias, né? Mas eu já falei, reclama com a CLT, reclama com o Getúlio Vargas, sei lá com quem você vai reclamar, pô. Temos 30 dias, se prepare que esse ano ainda tenho férias. É, em segundo lugar, falar que pra quem tá acompanhando a gente na live, a gente ainda não conseguiu mudar o padrão do Globo Esporte, o GE ainda é verde, mas eu e o JP viemos de preto e branco. Exato. Aqui pra dar um ar muito corintiano à nossa live. É, falando desse jogo, de fato, essas duas primeiras fases são bem traiçoeiras, né? A primeira, você faz um jogo único, em teoria com um time mais fraco, né? Mas é um jogo único, pelo menos tem a vantagem do empate. O Corinthians foi muito bem naquele jogo em Maringá. E agora com o São Bernardo também se esperava um jogo traiçoeiro, porque o São Bernardo fez uma campanha até superior à do Corinthians no Campeonato Paulista, venceu o Corinthians no Campeonato Paulista, e dessa vez não tinha o Corinthians nem sequer a vantagem do empate. E eu tô com o Careca, eu acho que ainda não é um jogo vistoso, né, que você fala, caramba, que máquina, como o Corinthians tá azeitado, mas eu achei um time muito seguro.
Sim.
Um time que cedeu poucas chances, mesmo no período em que, curto período até, em que ficou com um jogador a menos. É um time, claro, o gol no começo condiciona um pouco a partida, né? Dá uma tranquilidade a mais pro Corinthians, mas eu gostei muito e gostei de ver a dupla ali, Yuri Alberto e Pedro Raul, que já tinha sido utilizado, acho que contra a Portuguesa, se não me engano, e eu tinha preocupação como eles iriam se entender. Exato. E acho que funcionou bem essa dupla. Não sei se vai ser algo rotineiro, mas é uma alternativa que o Antônio Oliveira vai ter, mais uma alternativa que surge nesse time do Corinthians. Como eu falei, uma atuação segura, o time conseguiu controlar, mesmo quando não tinha a bola, tinha o controle do jogo. Em momento nenhum o Corinthians ficou muito exposto, que você falava, o jogo tá muito trocação, muito aberto pro São Bernardo. Acho que ainda tem muito a ser azeitado aí nesse time, é natural com um mês só de trabalho do Antônio Oliveira, mas acho que as perspectivas são boas. A gente vê um meio de campo mais criativo, o Rodrigo Garro mudou a cara mesmo desse time.
Total.
E ele participa ontem dos dois gols, né, recuando bastante para ajudar na iniciação da jogada, não é uma assistência direta, mas ele primeiro clareia pro Fagner.
E ele tem feito muito isso, né, Sussi, de baixar para jogar, para auxiliar nessa criatividade. Ontem, é bem verdade, uma ausência de última hora, com o Maicon não tendo condições de jogo, sentindo ali no aquecimento.
Maicon? Não jogou, nem percebi.
Vocês me acompanham, vocês sabem que eu sou bem entusiasta do Breno entrando nesse time, mas o Garro baixando para ajudar a fazer isso que o Cassucci muito bem destacou, tem sido um ponto alto do Corinthians, do Antônio Oliveira, né?
Sim, e o Ranieri também muito bem,
muito,
né?
Bem,
muito bem.
Muito bem
também, vamos falar disso.
Com certeza. Careca, já jogo pra você então. A gente sempre conversa sobre o Breno, você brincou, né? Não sentiu a ausência do Maicon pela boa partida que o garoto fez, e quero principalmente que você fale sobre esse ataque formado com Pedro Raul e Yuri Alberto. Yuri Alberto caindo um pouquinho mais pelo lado. O corredor, a jogada aguda de ponta vai, claro, sempre ser feita com Wesley pela esquerda, que é essa característica. Mas eu gosto dessa aproximação. Eu gosto principalmente de você ter pontas com características diferentes. Então, Wesley vai ser esse cara do rabisco, do desafogo, da jogada individual. Mas se o Antônio pensar mesmo em manter esse ataque com Pedro Raul e Yuri Alberto, com o Yuri caindo um pouquinho mais pela ponta direita, é um jogador que vai, claro, se aproximar muito mais, muitas vezes fazer esse corte por dentro e dar o corredor para o Fagner passar. Enfim, quero que você fale um pouquinho sobre o que foi esse meio campo e o ataque também do Timão nessa nova configuração, sem Maicon, sem Romero, com Breno Bidon e Yuri Alberto e Pedro Raul formando ali os mais avantes no ataque.
Boa, vou aproveitar e falar também da parte defensiva numa participação só. Eu preciso ser sincero que eu não gostei muito da escalação com o Pedro Raul e com o Yuri, porque eu acho que você perderia uma possível mudança tática caso houvesse a necessidade no segundo tempo, né? É um jogador de área ali e tal, poder se posicionar com dois centroavantes. Então fiquei um pouco receoso com a escalação. Também preciso falar a verdade, e graças a Deus é o Antônio Oliveira que está lá, não sou eu. Mas eu também não tiraria o Wesley no intervalo. Tiraria o Pedro ou o Yuri, né? Talvez o Pedro. Mas não sei também se o Wesley sentiu alguma coisa, mas a ideia do Mateuzinho acabou sendo muito boa, né? Entrou muito bem, mas falando do que você me perguntou, em cima até do que o Cassus falou, foi realmente a mesma escalação contra a Portuguesa, mas movimentações diferentes. Também por um gol sair muito rápido, né? Naquele dia o Yuri atacou bastante, o Pedro saía da área e o Yuri atacava esse espaço, entrava bastante no facão. Ontem, não sei se não precisou, porque o gol acabou saindo rápido, não sei qual que era a ideia, né? Porque acaba mudando muito, sai um gol, muda para todo mundo. Mas gostei da movimentação, né? O Yuri, para mim, fez um grande jogo, conseguiu suportar, conseguiu dar andamento em contra-ataque, conseguiu pisar um pouco mais na bola quando não precisava muita velocidade, além de ter feito o gol, então gostei bastante. Sobre a situação do Garro, até por isso que eu falei até da parte defensiva, né? Quando o Antônio Oliveira chegou no Corinthians, eu até falei aqui já na última vez o nome da fonte, né? Você vê que eu não sou jornalista, então não fiquei guardando segredo. Foi com o Cleison, né, que eu falei, quando o Antônio Oliveira chegou, e eu peguei algumas dicas com ele, fiquei no telefone bastante tempo com ele, e ele falou isso que aconteceu ontem. Eu falei, vai jogar o Pedro Raul? Porque tinha o Daverson lá, né? Daí ele falou, cara, pode jogar os dois muitas vezes.
É como foi com Pita e Daverson, né, cara? É que você até tinha falado isso.
Exatamente. Ele até falou isso, que tava jogando desse jeito. Claro, nível diferente, né? Campeonato lá que o Cuiabá disputa, né? Mas também a parte que ele falou do Garro, recebendo muito entre linhas. Ontem ele recebeu muito dessas bolas entre linhas. Inclusive um dos passes de ombro do Yuri, bonito pra caramba ali, eu tava pertinho. E a parte defensiva que eu queria falar, você nem me perguntou, mas eu queria falar, porque ontem foi muito mais ajustada. Quem faz a cobertura dos laterais são os zagueiros, com o Antônio Oliveira, e o Ranieri entra como terceiro zagueiro. Me chamou muita atenção ontem, uma hora, quando a bola entra por cima do atacante do Corinthians, ele vai marcar pressão, a bola entra por cima, quem tem que atacar essa bola e bater é o outro lateral. Cara, o Antônio Oliveira deu uma dura no Hugo, que ele não bateu, enorme. Por quê? Porque o Hugo que tem que bater, o Gustavo Henrique dá um passinho para a esquerda e o Ranieri entra como zagueiro. Esse é um movimento que não é tão simples, tanto que o Corinthians errou bastante assim que o Antônio Oliveira chegou, porque não tinha tempo de treinamento. Em uma semana ele já conseguiu melhorar bastante isso. O Corinthians sofreu muito pouco também por isso, por essa leitura. Entender em que momento que o Ranieri vai entrar com o terceiro zagueiro, em que momento que os laterais vão bater com os outros laterais, até para não deixar esse cara pensar muito. Então, gostei bastante também dessa parte tática do Corinthians. Essa parte ofensiva que eu citei, que eu não faria, mas que deu certo. Essa parte do Garro receber muito entre linhas, a bola chegar nele ali no momento de pegar 3 contra 3, ou até numa superioridade numérica, e principalmente essa parte defensiva. O Corinthians ontem abre o placar com 4, 5 minutos, né, porque demorou até o pênalti ser batido, amplia com 25 e sofre pouco, tanto pelas beiradas quanto pelo funil, tirando aquele lance do logo depois da expulsão, que o Cássio faz uma grande defesa, tem só uma bola de duas jogadas de bola parada, uma casquinha no primeiro pau, e uma jogada ensaiada que o Cássio pega também. Fora isso, o Corinthians sofreu pouco, e isso acho que passa muito pela parte do Antônio Oliveira trabalhar bem essa parte defensiva. Nós vimos o Corinthians muito compacto, mesmo quando tinha um jogador a menos, gerando dificuldade para o São Bernardo. Acho que isso foi muito importante no jogo de ontem, além da classificação, como já disse, merecida.
Sem dúvida, acho que foi um destaque seu, do Cassucci. Eu tive também a mesma leitura que vocês sobre o Corinthians não sofrer, né? Não passar nenhum perigo. Assim, claro, o Cássio fez boas defesas, principalmente nessas jogadas de bola parada que o Careca destacou, mas funcionou bem. É claro, o São Bernardo jogava com uma linha de 5, uma linha de 4 e um jogador mais adiantado. Isso funcionava bem. Talvez em times que tenham um meia mais centralizado, um segundo atacante, um falso 9, essa cobertura pode ser ajustada para não abrir muito espaço por dentro, mas estou com o Careca, com o destaque dele, funcionou muito bem isso ontem. Emílio Botta está de volta aqui, restabelecido, problemas técnicos sanados. E Emilião, já te pergunto, o Careca adiantou então a parte dele que não entraria com o Yuri Alberto e Pedro Raul se fosse ele? Ele até brincou, ainda bem que o Antônio que é o técnico e eu não. Olhando ali a escalação antes da partida, você tomou um susto, ficou curioso para ver como funcionava? E aí, acha que funcionou, gostou? Repetiria essa dose, Emilião?
Fala, JP, Cassucci, Careca. Acho que não me surpreendeu pelo fato dele já ter utilizado isso, ter indicado que ele tinha gostado e aprovado do período, curto tempo, né, que o Yuri Alberto e o Pedro Raul jogaram juntos, até naquele jogo contra a Portuguesa. Acho que o Yuri teve uma atuação muito boa naquele primeiro tempo. Então, acho que era uma ideia que o Antônio Oliveira já vinha formatando desde a chegada dele no Corinthians, né? Ele gosta de jogar com um centroavante de área, obviamente, gosta de jogar, identificou que o Yuri Alberto talvez não seja esse jogador, né? Precisa jogar um pouco mais solto, cara que consegue fechar um pouco mais por dentro, e acho que o Yuri realmente ajuda muito mais jogando solto, jogando nessa função, tendo um centroavante do lado dele. Então, não foi algo que me surpreendeu, não, pelo fato do Antônio já ter testado e ter indicado que gosta de jogar dessa maneira. E acho que daí o Romero realmente perdeu a vaga no time. Acho que daqui em diante, acho que o Antônio Oliveira vai apostar nessa dupla aí na sequência dessa temporada.
Cassucci, você acha que foi uma coisa mais pontual, dada a situação do jogo, Corinthians precisando vencer, né? Porque não tinha a vantagem no empate, era um jogo só. E claro, o Corinthians, apesar de estar jogando fora de casa, tinha que se impor, pelo menos ao meu ver, por ser o time com mais investimento, o time com mais história, o time com mais tradição, enfim. Apesar, de novo, destacando a boa campanha que o São Bernardo fez no Paulista. É um time que vem se ajustando há alguns anos, é um time que vem num projeto bem bacana, mas é o Corinthians contra o São Bernardo. Então, a gente esperava que o Corinthians tivesse essas rédeas da partida, né? Você acha que essa opção por Pedro Raul e Yuri se deu mais diante da situação do jogo, ou é algo que, como o Emílio falou, é uma tendência para que esse seja o time do Corinthians? Claro, vai depender muito, se precisar mais marcar, vai ajustar, isso a gente sempre fala aqui, mas num panorama geral, você acha que tende a ser a dupla ali, o ataque formado junto com Wesley, o trio de ataque titular, ou o Antônio ainda vai optar por ajustar mais a depender da partida?
Difícil essa.
É difícil.
Enquanto o Emílio falava, eu estava pensando nisso. Eu acho que pode ser circunstancial. Eu imagino que em momentos em que o Corinthians precise de uma recomposição maior, o Yuri é um cara muito esforçado, mas é diferente o cacuete de um cara como ele, claro, pro do Romero, que morde pra caramba sem a bola, volta mais. Então eu acho que em circunstâncias em que o Corinthians seja mais atacado ou que dependa mais de contra-ataque, que tenha um jogo mais reativo, eu acho que o Antônio pode mudar no decorrer da temporada. Mas é muito mais feeling, muito mais palpite do que opinião, admito. Claro. Eu tô voltando de férias, não tive a oportunidade de conversar com ninguém da comissão, sim, de entender isso melhor. E as entrevistas do Antônio eu acho que são legais, mas em muitos momentos ele evita da armas, ele evita exaltar muito um jogador para que não diminua outro. Então, pela coletiva dele, eu também não consegui chegar a nenhuma conclusão, mas meu feeling é que, dependendo do adversário, isso pode mudar e o Romero pode voltar ao time, até porque vinha em boa fase, né? O Romero faz um bom começo de temporada e acho que não pode ser descartado.
E tanto nessa versão que a gente já conhece do Romero, sendo um cara que tem essa mordida ali quando o time precisa pressionar, recompõe muito bem, cobre o Fagner muito bem, mas vinha também na sua fase artilheira, vinha fazendo gols. Então, eu tenho mais essa impressão, é muito difícil falar sobre essa tendência, porque todo técnico, por mais que ele tenha um time base, ele vai ajustar diante da situação que ele vai ter na próxima partida. Por isso que os técnicos gostam muito de dizer que vão olhar jogo a jogo, e eu não acho que é balela, eles têm razão, e é assim que o futebol funciona. Mesmo você começa, mesmo com essa mesma escalação, pode ser que ele jogue de formas diferentes. Então é sempre bom fazer esse destaque. Vou pegar alguns comentários aqui. O Guilherme Henrique falou: já tá empolgado, pode vir Manchester City. Ele brinca: JP sem barba, por isso ganhamos. O Rodolfo fala que gostou do jogo que o Corinthians fez, mas ainda pergunta se falta alguma peça ali, se dá para competir com os grandes. A gente vai explorar isso mais adiante. A Graziela Fernandes diz que torce pro São Paulo, mas tá aqui acompanhando a gente no GE Corinthians. O Arthur Galdino fala que sempre acompanha na versão podcast, mas hoje está na live aqui. Um grande abraço para ele. Então, daqui a pouco a gente lê mais comentários, mas quero jogar uma pro Careca, porque não faz muitos episódios atrás aí, não, Sus? Você estava, acho que, até com a gente nesse dia. E ele fez quase que um pronunciamento oficial de Careca Bertaglia, defendendo o Cássio, toda a história que ele tem no Corinthians, que a galera tava cornetando, pedindo para ele sair, que era a hora do Carlos Miguel, enfim.
Careca deve ser parte da panela também, né? O Twitter fala que tem panela, que tem isso aqui. O Careca deve ser dessa galera aí.
E ontem o Cássio...
Expliquei a panela.
Foi. E o Cássio, mais uma vez, teve uma atuação muito importante. Como a gente disse, o Corinthians sofreu pouco, é verdade. Mas o São Bernardo teve algumas chances pontuais que, por muitos momentos, que podem ter passado despercebido, melhor dizendo, pelas defesas do Cássio.
Não, aquela então... no final do primeiro tempo. Exatamente. Ali, quando o Corinthians, logo depois da
expulsão do Galo... E mudaria totalmente o cenário do jogo, né? Então eu queria falar de passagem com vocês, esse jogo pro Careca começar. Como muda, né, a postura do Cássio em jogos decisivos, assim? É um cara que o Corinthians tem que contar até dizer chega, né? Pra falar português mais claro, né, Careca?
Cara, a situação do Cássio, assim... É o que eu sempre falo, né? Você ser titular do Corinthians é diferente de você entrar às vezes. A pressão é muito grande, né? Até tinha uma menina aí, São Paulinas, na live aqui, né? O Denis era adorado pela torcida de São Paulo quando ele era o reserva do Rogério e jogava às vezes. Quando ele virou titular, a torcida não deixaria um bebê de colo na mão dele. Então, a situação é diferente, cara. A pressão é diferente. E o Cássio, eu sou desses aí, tem que aproveitar até o final, e assim, ele teve falhas pontuais. O Cássio é um cara que parece que quando o time tá mal, ele vai junto, né? Mas é um líder nato, um grande jogador, tá na história do clube, na minha top 3, porque eu sou mureteiro nessa situação, e ontem pegou a bola do jogo, né? A tal bola de jogo. Ali era um jogo tranquilo. Diferente de você, JP, se você não falar na minha despedida, eu vou falar do senhor Braulio.
Nossa.
Ele tentou equilibrar o jogo.
Ah, ele errou em tudo, né?
Ele tentou equilibrar o jogo e o Cássio não deixou.
Sim.
O Cássio não deixou ele equilibrar.
Ô, Careca.
Se toma o gol ali, cara...
Eu não acho que ele tentou equilibrar, não. Eu acho que ele não se ligou que o Garro tinha cartão. Eu acho que ele foi perceber que o Garro tava amarelado só depois que ele deu, cara.
Mas aí
depois
mostra...
ele expulsa o Helder.
Exato.
Pensar claramente.
É isso.
Claramente.
Ele mostra que ele tava... Isso mostra o quão perdido ele tava.
Gente, mas eu discordo do compensar, porque... Existe pelo menos uma interpretação no lance do cara do São Bernardo.
Mas uma interpretação...
Mão intencional ou não,
sim.
Mão de amarelo ou não.
O
lance do Garro não tem nem interpretação.
Não tem. Pra mim, ele erra nos dois. Ele erra nos dois, só que o do Garro é uma coisa bizarra. O Garro, você olha o lance, você não entende por que que ele deu o cartão.
Sem dúvida. Não, ô Careca, eu concordo. Eu daria o cartão amarelo pro Helder naquele lance também, consequentemente o expulsaria, mas talvez pesou ainda mais o fato do Garro ter sido expulso no primeiro tempo por um lance absolutamente nada a ver. Eu falei que não queria muito palco para isso, mas o Cassus está aqui ao meu lado e não me deixa mentir.
Desculpa.
Não, imagina, ô Careca, eu vou continuar isso. Eu falei, não queria dar muito palco, mas está anotado aqui no meu roteiro uma pergunta se a arbitragem afetou muito. Então já vamos aproveitar e falar disso, porque teve lance para os dois lados, ele estava completamente perdido. Eu acho que, assim, para não falar que foi o Corinthians, só o Corinthians foi prejudicado, como foi no lance do Garro, como foi no lance do gol, o Fagner, se tivesse VAR, também teria sido expulso, que ele largou um picolé de osso ali no jogador de São Bernardo, que com o VAR, com certeza, também estaria na rua. Então, assim, o Braulio, que toda a transmissão a galera fala que é uma das apostas da CBF para esse ano. Cara,
se essa é a aposta.
Exatamente, é isso que me passa na cabeça. Se essa é a aposta, só mostra a falência da arbitragem no futebol brasileiro, né?
Só se for aposta contra o Corinthians, né? Porque o Braulio é piada, né? Não dá para esquecer o pênalti que ele não deu do Léo Pereira na final da Copa do Brasil. O lance de mão lá no Corinthians e Flamengo. Mas vamos lá. O Emílio tava no jogo? O Emílio que cobriu o jogo?
Foi ontem, o Zé.
Foi o Zé Edgar que tá de folga.
Não, o Zé Edgar.
Foi o Zé. No estádio, eu não tive a certeza de pênalti pro Corinthians. Tanto que o estádio em si não achou pênalti. Porque o estádio só vê o segundo contato do Ranieri. Quando a perna dele, não o chute no Ranieri, que depois no vídeo todo mundo vê. Tanto que ele sai bem pressionado pela torcida do São Bernardo, o Braulio. É bem em frente onde eu tô ali. Eu tava onde o Yuri fez o gol anulado, o que ele anulou, né? Então eu tava longe do pênalti. Teve um momento no jogo que a gente tava achando que era um erro para corrigir outro, porque na nossa cabeça não tinha sido pênalti pro Corinthians no estádio. E daí, cara, essa é a pior merda de um árbitro, quando ele quer corrigir e ele vai errando. Aí, pra nós, é bom, porque daí a CBF tem que olhar e falar, amigo, o que, que é isso aqui, cara? Me explica esse monte de erro. E até vou falar um negócio sobre o VAR. O VAR só corrigiria o erro grave do Braulio e do Fagner, cara. Pô, Fagner, eu te defendo pra caramba, mas, porra, desnecessário, cara, totalmente desnecessário. O jogo tava até pegado, mas não pedia. Claro, nunca pede uma cotovelada, né? Entendam. Mas um lance totalmente desnecessário, feio. Eu defendo o Fagner em alguns momentos, assim, mas não dá pra defender, né, cara? Num lance desse não dá pra defender.
É desleal,
e acho que o VAR,
né,
só corrigiria nesse. O do Garro não dá pra corrigir, porque é segundo amarelo, o VAR não entra.
Sim.
Né, porque não é uma expulsão direta, acho que o segundo amarelo ele não entra. E o lance de impedimento, esse pra mim é um dos erros mais graves.
O gol do Yuri Alberto.
Porque é desconhecimento da regra. O gol do Yuri Alberto é um desconhecimento da regra muito grande. Ali gera um outro lance. É um erro técnico do jogador do São Bernardo. E, cara, não pode errar assim. Não pode errar assim. E o VAR não iria se meter nesse lance. Porque o VAR só ia traçar a linha. Então, o VAR também não mudaria. É um absurdo não ter VAR. É um absurdo não ter VAR. Mas ele só corrigiria o erro da não expulsão do Fagner. Mas nós estamos falando aqui de vários erros.
E fora
uma arbitragem medonha, cara.
E fora que, nesse caso, por exemplo, o pênalti do Ranieri, como você bem destacou, lá no estádio, gerou a dúvida. Se tivesse VAR, a despeito do Braulio ter marcado em campo, ficaria lá 5 minutos olhando, reolhando. Então, tem isso também, atrapalha. E, no fim das contas, ele foi bem marcado, né? Mas, com certeza, teria uma revisão que ia durar pelo menos de 3 a 4 minutos, assim, tranquilamente, porque é o padrão que a gente tem aqui no Brasil. Emílio, quero saber de você. Você acha que a arbitragem interferiu muito no jogo? Claro, não no resultado final, porque o Corinthians, pela partida que fez, por tudo que a gente já falou aqui até o momento, teria saído classificado. Mas foi ruim, né, o desempenho do Braulio?
Muito ruim, né? Mas ele é um ruim com sorte, né? Porque mesmo diante de tantos erros assim, não afetou o resultado final do jogo, né? Porque pela quantidade de erros que ele teve na partida, a chance dele modificar o resultado final da partida era imenso, né? Mas mesmo assim,
bem
ele
pontuado.
Não conseguiu. Então acho que foi um ruim com sorte ontem.
Com sorte e com força, porque olha...
Porra,
meu Deus,
definição perfeita.
Não, sem dúvida.
Nossa senhora. Mano, eu fiquei preocupado na expulsão do Garro, gente. Você não tem noção como eu fiquei. Porque o que acontece? Só um negócio de estádio, assim, né? Quando você acostuma com a Neoquímica, E essa piadinha já passou faz tempo, era da época de Pedro Suaide, que falavam que eu vivia nos camarotes da Arena, e eu só fui três vezes. Oeste, eu nem... Quando eu ia no Oeste, eu só era um telespectador, eu só era um cara que ficava acompanhando vocês no GE. Eu nem tava no GE, então não vem com essa historinha. Então eu assisto de longe. Então
a auditoria que o Augusto está fazendo vai pegar isso daí, viu, careca? Vai aparecer seu nominho lá na Ernest Young. Não, não. Hora que puxar o relatório do camarote do setor Oeste.
Eu ia com ingresso de jogador ali de boa, apesar que nem sempre era de boa ali, viu? Porque gritam gol antes, os caras ficam filmando o pênalti. Gente, outra coisa, assiste o pênalti, é R$100 pra entrar no estádio. Não dá pra ficar vendo no celular se foi gol ou não, pô.
E os caras gritando, careca, senta aí, então, abaixa, abaixa.
Nossa, oh, e pior que ontem eu me senti no Pacaembu, eu fiquei o jogo inteiro sem camisa e descalço. Só pus a camisa pra fazer o vídeo do GE. É, então, mas voltando, na Arena você assiste de longe, né, cara? Então, você percebe que a falta tá longe. Cara, estádio pequeno, eu lembrei muito do Canindé. Parecia que toda hora era chance de gol. Falei, mano, que loucura é essa, mano? Eu tava tenso, um brother meu falou, calma, mano, tá 2-0. Falei, como 2-0? Inclusive, foi nessa hora que eu falei, e eu acho que eu tenho que falar. A expulsão é ridícula do Garro. Mas, Garro, dá pra você evitar, cara. Ele tava, porque muita gente falou, careca, tava o menor com o maior. Vocês têm que entender que hoje não é mais homem a homem, escanteio. Os mais baixinhos, eles não deixam os caras virem em velocidade. Eles são tipo uma primeira barreira, era o Bidon e o Garro. Antes do escanteio, ele já tá se agarrando com esse cara, parecia até meio na brincadeirinha, assim. Só que, gente, com o amarelo, evita o máximo. O Garro não fez nada, não fez. Mas ele estava envolvido ali numa situação e daí fica na mão de um cara incompetente, ruim, e daí acabou sendo expulso. Mas eu fiquei bem preocupado e logo depois teve o lance do Silvinho. Falei, cara, sai um gol desse agora aqui, um jogo tranquilo, porra, vira um baita uê aqui, um a mais, os caras com um a mais no segundo tempo inteiro e 2-1. Mas graças a Deus o Cássio fez a boa.
O Pedro Lopes comenta uma coisa que eu achei bacana aqui. Ele fala assim, Antônio tinha um dever e ele está cumprindo bem direitinho. E eu acho isso, ele tinha o dever de reorganizar esse Corinthians, ele vem fazendo isso e esse é um processo longo que a gente não pode, né, cravar nada, nem que tá indo bem ou nem que tá indo mal. Que tá indo bem sim, mas nem que está bom ou ruim, certo ou errado agora, mas tá num caminho muito bacana. E para além disso, a missão de classificar o Corinthians na Copa do Brasil. E essa ele cumpriu e com louvor. Meus amigos, já caminhando para a parte final aqui da nossa live, eu vou chamar o Emílio Bota pela última vez, que ele vai ter que sair um pouquinho antes da gente se despedir aqui. Mas, Emilhão, falar um pouquinho sobre questões extra-campo, tem dois quesitos que eu quero tratar com vocês. O que o Corinthians vai fazer nesse período sem jogos, se já tem amistosos, se tem excursões à vista, enfim, eu vou deixar essa parte para o Bruno Cassucci. E com você, Emilhão, eu quero saber sobre mais um processo, né? A gente, todo programa fala de uma nova ação e destaco, né, que na última edição do GE Corinthians, a gente falou da ação que o Matias Rojas ingressou na FIFA, que versava sobre direitos de imagem, sobre contrato não cumprido, e eu falei, gente, vamos saber separar ações na FIFA, versam sobre isso normalmente, e tem questões trabalhistas que são discutidas aqui na Justiça do Trabalho no Brasil, e foi o que aconteceu, né, com o processo do Cantillo, que não cobra nenhum direito de imagem, assim, o salário bruto foi pago a ele, mas cobra diferenças, cobra o não pagamento de FGTS, não pagamento do percentual de férias devidos e algumas multas, né, que estão previstas na CLT, mas queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente, Emilhão.
É isso, JP. E o Cassucci, hoje pela manhã tivemos a informação de que o Cantillo tinha ingressado com essa ação, foi ontem, né, na Justiça do Trabalho, pedindo esses pouco mais de 2 milhões e 400 mil reais referentes a acordos de CLT, né? Geralmente a gente comenta aqui sobre direito de imagens, né? Mas o Cantillo não tem nenhum tipo de débito referente a direitos de imagem, que geralmente é o percentual mais volumoso do salário da composição de um jogador de futebol, mas nesse caso o Cantígio cobra esses valores relacionados à CLT, que é Fundo de Garantia FGTS, né, verbas rescisórias e valores que ele contesta que tenham sido pagos de forma diferente pelo Corinthians. Então são valores que ele cobra aí na justiça, que deve ter aí no mês que vem uma audiência para tentar um acordo. Vale frisar que o staff que cuida da carreira do Cantígio informou o Corinthians dessa intenção e dessa diferença naquilo que eles identificaram nesse acordo de rescisão contratual do Cantígio, né? Tentaram um acordo com a direção do Corinthians, mas acabaram esperando uma resposta que acabou não vindo, e depois de pouco mais de 2 meses eles resolveram entrar na justiça para buscar esses valores que o Cantígio cobra do Corinthians, pouco mais de 2 milhões e 400 mil reais. Lembrando que o Cantígio jogou de 2020 a 2023 no Corinthians, atualmente joga no Júnior Barranquilla da Colômbia, mas é mais uma ação aí trabalhista que o Corinthians sofre na justiça e que muito provavelmente vai acabar tendo que pagar aí e entrar em um acordo para também poder zerar esses débitos com o Cantígio. Por isso que acertou, né, a gente não vai falar também só aqui de dívidas que são cobradas, mas o Corinthians acertou também dívidas relacionadas aos direitos de imagem na temporada passada dos jogadores, né? Antes até do jogo da Copa do Brasil contra o São Bernardo, o Augusto Melo conseguiu quitar as dívidas referentes ao ano passado com os jogadores do atual elenco. Quem acabou saindo e ainda tem valores pendentes, o Corinthians vai procurar para poder também fazer um acordo para poder acertar essa dívida, né, muito por conta do dinheiro que foi adiantado da venda do Moscardo do PSG. Então o Corinthians vai equacionando e tentando solucionar esse volumoso montante que deve para jogadores, principalmente relacionado a direitos de imagem e salários do ano passado.
Eu não sei exatamente o que vocês falaram no último episódio, mas imagino que vocês tenham mostrado como é grande a dívida do Corinthians em direitos de imagem, né? Mas também é muito grande a dívida do Corinthians de fundo de garantia, que é o que o Cantígio alega. Ele tá pedindo aí mais ou menos 2 milhões e 400, né, o que a gente colocou na matéria, e disso 1 milhão é só de fundo de garantia. O resto tem a ver com quando você sai de uma empresa, você vai sentar lá no RH e aí o RH fala, ó, você tem tanto de férias para receber, tem tanto de 1/3 de férias, e aí tinha algumas divergências, então aumentou, o Cantígio acha que tem um valor a mais, isso vai ser discutido na justiça.
Isso a gente sempre destaca, exatamente.
Tem também, aí quando você vai com o processo, tem honorário advocatício, tem multa, tem coisas que encarecem, mas o grosso ali, o principal, é fundo de garantia. Uhum. E aí muito torcedor olha e fala, pô, mas é só o Corinthians que tem esse problema? Eu sinceramente, como sou setorista do Corinthians há 8 anos, acompanho mais a realidade do Corinthians. E o que eu posso falar essa postura, essa estratégia, sei lá se a gente pode chamar assim do Corinthians, vem de muito tempo, não é de hoje. Então, quem saiu e quem sair vai continuar botando na justiça, porque o Corinthians não paga fundo de garantia pra ninguém. A estratégia do Corinthians é quando o funcionário vai embora, aí o Corinthians tenta acertar.
E o Careca tinha destacado isso já há algum tempo, que a postura do Corinthians era justamente essa. Não vou recolher um direito trabalhista que é devido, isso não é só no meio do futebol, qualquer trabalhador CLT tem direito ao recolhimento desse fundo de garantia, e o Corinthians opta por não recolher e deixar isso ser discutido na justiça. Não,
isso pode dar um problemaço, claro, na justiça, porque pode ser tratado como apropriação indébita. O Corinthians está ficando com um dinheiro, sim, que não é dele, sim, é do trabalhador.
E para além disso, Cassucci, a gente destacou no último episódio mesmo o quanto você judicializar essa questão é oneroso, porque para além da questão dos honorários e de todo custas processuais e toda essa questão, passa a, depois de condenações, enfim, tudo, passa a gerar, mais juros, mais atualização, final, bloqueio, enfim, um monte de coisa.
Quer
então
ver um exemplo bom?
Não é uma boa saída.
Cassucci,
antes
mim,
só de você complementar, eu quero me despedir do Emilhão, que precisa nos deixar aqui, mas a gente vai aprofundar isso com o Bruno Cassucci. Só queria dar a deixa aí para você se despedir, Emilhão.
Valeu, gente, obrigado. Desculpa aí, hoje foi uma passagem relâmpago, né? Tive problema com o microfone, entrei, falei 2 vezes, já estou indo embora, então fico devendo aí uma participação maior na próxima. Mas ainda complementando isso, acho que além do aspecto financeiro, a imagem do Corinthians se arranha muito, né? Porque são notícias seguidas de notícias de jogadores entrando com ação, e às vezes a imprensa acaba sendo culpada por processos que são movidos por terceiros e a gente não tem culpa, a gente só tem o dever de noticiar que é a realidade do clube. Mas é isso, até a próxima. Abraço.
Perfeito. Abraço. Valeu, Emilhão. E, Sus, peço para você complementar.
Emilhão, tal qual aquele MC, né? Chegou, mas está saindo fora. O que eu ia falar, um caso para mim emblemático disso.
Esse já saiu fora faz tempo.
Aliás, preciso ver a série do
Globo. Boa série. Fica aí a dica para os nossos ouvintes.
Boa
bacana.
Série, hein?
Exato. Também assisti.
Boa série. Boa série.
O exemplo que eu ia dar dessa situação de judicialização e o quanto isso é prejudicial ao Corinthians, para mim, um caso que é até inexplicável, assim. O Corinthians esse ano fechou com a Widebet e sabia desde o começo que ia ter que pagar uma indenização pra Pixbet. Cara, dias depois do anúncio, assim, acho que 2 semanas depois, o caso já tava na justiça. Por que que o Corinthians não sentou com a Pixbet, tentou acordar de alguma forma, tentou pactuar essa dívida? E aí um processo...
E até inicialmente a Widebet que arcaria com esse custo, depois falando que não era bem isso e não, né?
Essa ainda é outra história, mas assim, mesmo o Corinthians arcando, o que o Corinthians teria que pagar para a Pixbet era 40 milhões. Com o caso indo para a justiça, só para os advogados da Pixbet, o Corinthians vai pagar 4 milhões.
Sim.
Pô, não é um dinheiro de pinga, né? Com 4 milhões você faz muita coisa.
Sem dúvida. Já é o dobro do que o Corinthians arrecadou, praticamente, né? O dobro um pouco menos, do que o Corinthians arrecadou se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil.
Pois é.
Então é complicado todo esse dilema. Mas para a gente já finalizar, Sussi, eu te perguntei, falei que ia perguntar sobre o que o Corinthians vai fazer nesse período sem jogos oficiais aí, vai dar quase uns 20 dias mais sem jogos oficiais. Quais os planejamentos do Corinthians? Se já tem algum norte? E outra coisa, o Emilhão mencionou o Moscardo, vocês mencionaram, talvez ele jogue pelo Corinthians antes de ir ao PSG, o Antônio deu uma sinalizada, então eu quero que você aborde esses dois assuntos para a gente finalizar.
Boa, vamos lá, começando pelo Moscardo então, começando pelo fim. No mês passado, o presidente Augusto Melo deu uma entrevista ao SBT, na qual ele fala que o Moscardo não vai mais jogar pelo Corinthians, vai só se recuperar no clube. Mas do lado do Moscardo, a gente sempre ouviu que havia uma expectativa assim dele jogar e havia um desejo para manter a forma física, para manter o condicionamento, para ter uma despedida legal do Corinthians. E assim, por mais que hoje tenha Ranieri, tenha Bidon, tenha Maicon, eu acho que o Moscardo tem espaço nesse time. E acho que seria uma peça importante nesse começo de temporada. Nesse começo de Campeonato Brasileiro, uhum, sobretudo. Mas o Augusto tinha dito que não. Então, a gente falou, bem, se é o presidente que está falando. Só que ontem, na entrevista coletiva, o Antônio Oliveira, ao elogiar o Breno Bidon, ele também entra no assunto Moscardo. Ele fala de volantes, de meio-campistas revelados pelo Corinthians recentemente, cita o Moscardo. E ele fala, inclusive, ele está se recuperando e pode voltar a jogar com a gente. Então, vamos acompanhar isso de perto. A expectativa é que o Moscardo, no mês que vem, já esteja apto a jogar. Ele, recentemente, teve no Qatar, fazendo tratamento lá num centro especializado, que é utilizado pelo Paris Saint-Germain. Já está de volta ao Brasil e deve ser liberado no mês que vem, coincidentemente, quando volta o Campeonato Brasileiro e quando começa a Copa Sul-Americana. Uhum. Então, pode ser uma novidade nesse time do Corinthians. E falando a respeito do planejamento, o Corinthians deu uma folga tripla aí pro pessoal, então o elenco folga hoje, sábado e domingo, com exceção dos atletas machucados, que aí precisam continuar em tratamento lá no CT Joaquim Grava, e tá buscando adversários para amistosos. O que o Antônio Oliveira falou, e aí faz todo sentido, é que o Corinthians tem dificuldade em encontrar adversários de primeiro nível, adversários que apresentem uma dificuldade maior pro clube, porque esses times estão envolvidos, claro, em campeonatos, né? Claro. Eu vi até torcedor falando, pô, será que não dá pra fazer o amistoso com o Talheres, que foi combinado? Depois da treta lá com o carro, quem vai pagar, se o valor é bruto, se o valor é líquido... Eu não tô muito confiante que esse amistoso vá acontecer tão cedo, né? Mas fato é que sim, o Corinthians vai fazer pelo menos 2 jogos, é a expectativa do clube. Boa. Porque serão 3 semanas, né? Uhum. No mínimo, sem jogos. A gente ainda precisa esperar o sorteio da Sul-Americana para ver certinho quando o Corinthians vai voltar a campo. Mas estaremos acompanhando de perto. Temos uma expectativa de, ainda mais com essa classificação na Copa do Brasil, que tenha alguns treinos abertos, que a gente tenha um acesso maior lá no CT. Senão a gente vai ter que continuar falando aí de dinheiro, de processo, de treta, de auditoria, enfim... Serão semanas sem Corinthians para a gente ficar com saudade do Timão.
É isso, e a gente gosta de falar de futebol, de jogo, da bola rolando, né?
Sem dúvida.
Careca, para a gente finalizar, aqui o nosso podcast, eu quero saber de ti essa questão do Moscardo. Por saber que ele já terá que se despedir do Corinthians em junho, julho ali, né, no meio da temporada aqui do Brasil, para se dirigir ao PSG, você acha que vale a pena entrosar o time com ele para jogar 2-3 meses e ele ir embora? Ou, independente de quanto tempo ele possa jogar, por ser um cara bom de bola que agrega, se for ter 3-4 partidas, mas já vale, já são pontos importantes, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, você tá de que lado aí dessa turma?
Cara, eu vou ficar no meio termo disso aí, eu acho que não tem que ser titular, porque já tem alguém lá e que vai ficar a temporada inteira, mas acho que ele pode ser uma boa opção mesmo, porque é uma posição que o Corinthians é carente, basicamente, né? A gente já viu o Biro jogando nessa segunda linha, o Fausto vem num momento ruim, já faz tempo, e acho que seria uma boa opção, né? O campeonato começando em abril, se ele for embora só em junho, cara, deve dar algumas rodadas aí, sei lá, um terço do campeonato. E daí não dá para você abrir mão de um jogador desse nível. Como eu disse, titular não, mas acho que como parte do grupo, entrando num jogo ou outro e tal, mesmo porque acho que, até brinquei aqui com a situação do Breno, né, que ter jogado muito bem, mas acho que a dupla de volantes ali, até o tripé de meio de campo, deve estar bem já desenhado na cabeça do Antônio Oliveira, que é com o Maicon, Ranieri e Garro. Mas não deixa de ser uma boa opção. E enquanto você tem boas opções no time, você tem que usar. Eu sou a favor disso aí. Eu falei muito isso, Cassucci. Acho que não só pagar os salários dos jogadores, mas começar a regularizar tudo isso, voltar a ser uma empresa normal, porque, desculpa, não entra na minha cabeça ser uma estratégia, porque vocês mesmo trouxeram que os números podem aumentar muito com essa estratégia, que para mim é ridícula, não pagar 13º, férias e recolhimento de FGTS, que é uma obrigação de toda empresa. Então, foi o que você disse, não é porque é o Augusto, não é porque é dívida antiga ou nova, todos os jogadores do Corinthians que saírem vão entrar na justiça, porque eles têm direito. E quem fez as besteiras nas últimas gestões simplesmente passou para a próxima. E daí, isso que eu acho que é o maior problema. Enquanto o CPF não for punido e só ficar na conta do CNPJ, todo mundo vai continuar fazendo.
É isso, Careca. Eu tenho uma opinião bem parecida com a sua. Eu não acho que o Moscardo deva ser titular, e não porque ele não é capaz, porque ele não merece, mas o que eu quero dizer eu não acho que o Corinthians deva montar um time contando com essa peça, com a forma dele jogar, porque cada jogador tem suas características individuais, por mais que tenham alguns mais semelhantes, alguns mais diferentes, mas eu não acho que dá para contar com ele como, né, uma peça fundamental ali dessa espinha dorsal corintiana, já sabendo que ele vai ficar mais 3 meses apenas, deve dar aí cerca de 6-7 jogos, enfim, no Campeonato Brasileiro, e o Luiz Freitas palpita também, ele prefere não jogar, ele diz, treina no time reserva, está de bom tamanho, e depois, né, vai entrando conforme for necessário, que é mais ou menos o que você falou, e ele te dá uma cornetada, viu, Careca? O Luiz Freitas fala que nunca te viu lá no setor norte da Neoquímica Arena. Então, mas ele fala...
Luizinho é meu parceiro, pô, ele tá dando pilha.
Tá, é traíra, mas grande abraço pro Luiz que tá acompanhando aqui com a gente. O Everaldo Paulo fala o seguinte, né, fala que o Corinthians tem que fazer o máximo de esforço para colocar todos os direitos dos jogadores, direitos de imagem, né, dos jogadores em dia para poder ter um time mais forte. E só para eu concluir a questão dessa parte, é o que você falou, Careca. A despeito de quantos caras ganham ou não, o que é certo, combinado. E o que está dentro da lei tem que ser cumprido. Tem que estar com os direitos de imagem em dia, tem que estar com tudo que é referente à CLT em dia, então férias, 13º, FGTS, porque é um trabalhador como outro qualquer. Eu bato nessa tecla. Não, nesse quesito é assim, né,
Sucio? Tem dois pontos. Um é você poder cobrar os caras, porque quando você está em débito... eu nem acho que alguém deixa de correr ou corre mais porque recebeu ou deixou de receber, mas com que moral?
Claro,
você vai chegar, claro, bater na mesa e falar, e aí, vamos correr, vamos se esforçar se o cara não tá recebendo. E segundo, que os boleiros se falam. Claro. Então, quando o Corinthians vai no mercado atrás de um jogador, ele tá atrás de um cara do Cuiabá. O cara do Cuiabá vai ligar pra quem ele conhece lá no Corinthians e fala, e aí, como que estão as coisas? O ambiente é legal? Pagam em dia? A diretoria é profissional? Então, é isso também que afeta essa credibilidade, né? Eu acho que é importante, o Augusto tinha isso como bandeira de campanha, fez muito bem em quitar com quem tá no elenco, e agora o próximo passo é esse mesmo, de zerar com os jogadores que já saíram.
Sem dúvida, é isso. Eu tô contigo, não dá pra... Porque você não tá fazendo a sua parte, você vai cobrar com o jogador, vai cobrar ainda mais o jogador, que eu concordo, não acho que ninguém deixe de correr, mas você perde esse poder de barganha, de posicionamento mesmo ali dentro do clube. Bruno Cassucci, prazer estar ao seu lado, fisicamente ainda, a bola rola com mais maestria, com mais facilidade aqui. Careca tá devendo uma visita aqui pra gente, precisa combinar mesmo de você vir aqui um dia, pra ir. Aí a bola vai rolar tranquilamente, Careca, você vai...
Só convidar.
Encher aí essa rede de gols. Careca, tem algum recado final aí? O momento é agora, meu amigo.
Não, acho que... Só um recadinho para quem falou que o Corinthians não jogou bem ou jogou mal. Tenta ir no estádio, mano. Tenta ir no estádio, que acho que na pilha do estádio você vai conseguir ver o jogo de uma outra forma e não vai se deixar levar pelos comentários de quem você tá vendo o jogo.
É isso.
Vai no estádio e guarda o celular, desliga.
Concordo contigo, viu, Careca? Sussi! Se tiver alguma notícia, alguma quentinha de última hora ou algo que eu deixei passar despercebido que é importante, o momento é agora, meu amigo.
Não, eu acho que a gente já passou pelos principais temas. Nessa semana trouxemos os números revisados do orçamento do Corinthians, uma previsão aí de faturamento de quase 1 bilhão, ao mesmo tempo que a gente sempre destaca que tem um endividamento alto, o Corinthians é uma potência, é um canhão que gera muito dinheiro e que, se for bem administrado, bem gerido, tem potencial para estar, sem dúvida, entre os primeiros do país.
Muito bem. Então eu quero agradecer também ao Bruno Mesquita, que esteve na produção desta live. E mandar um grande abraço pro Gabriel Leonan também, que tá sempre na produção, hoje tava de casa e falou que tava nos acompanhando de lá. Então, agradecimento especial a eles e a você, principalmente, que esteve conosco durante toda essa live, acompanhou do início ao fim. Você pegou pela metade? Volta lá no YouTube, vê ela desde o comecinho, ou se não, espera um pouquinho, daqui a pouco já estará em todas as plataformas de podcast e também no GE.globo. Se você está vendo pelo YouTube, seja ao vivo ou não, deixe seu like, que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Para você que está ouvindo em podcast, se inscreva no feed do GE, assine o feed do GE, a depender do seu agregador. E para todo mundo, você que está ouvindo aí, compartilhe com seus amigos e amigas corintianas para a gente chegar mais longe ainda. No mais, um grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau!